Atos 17, nós vamos ler a partir do verso 15 até o verso 34. Eu vou ler na NAA e você me acompanhe na sua versão. O título dessa mensagem de hoje é Entre o Evangelho e a Cultura, construa uma ponte. Entre o Evangelho e a Cultura, construa uma ponte. Então nós vamos para o texto. Atos 17, a partir do verso 15. E ele diz assim: Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que fossem encontrá-lo o mais depressa possível. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face à idolatria dominante na cidade. Por isso, falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? Outros diziam, parece um pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo, podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam de outra coisa, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição, ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se porventura, tateando, o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e a imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que ele escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns zombaram e outros disseram, a respeito disso, ouviremos você em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damares, e com eles mais algumas pessoas. Amém. Bem, esse texto é bem conhecido. Paulo, no seu discurso em Atenas. E nós vamos caminhar por esse texto para entender como Paulo pregou a esses atenienses, que estavam tão distantes da cultura que Paulo fora criado, tão distantes daquilo que Paulo estava acostumado, dos ouvintes habituais de Paulo. Para entender tudo isso, vamos entender o contexto histórico. Bem, Paulo, nesse momento, ele estava na sua segunda viagem missionária. E eles passaram por Filipos, passaram por Tessalônica, na estrada Ignácia. Tessalônica era a capital da Macedônia. E eles permaneceram um tempo ali e fundaram uma igreja. E Paulo, como ele fazia? Ele chegava numa cidade, ele procurava a sinagoga, eles se reuniam todos os sábados, e Paulo ia lá pregar nas sinagogas. E o que ele fazia? Ele pegava o Antigo Testamento, ele lia o Antigo Testamento, e ele apontava Jesus nas Escrituras, dizendo àqueles judeus, olha, este do qual as Escrituras relatam é Cristo. E era assim que Paulo pregava o Evangelho. Pois bem, lá em Tessalônica, ele encontrou oposição. Porque os judeus mais radicais, eles olharam para a pregação de Paulo e chamaram Paulo de herege. E o que eles fizeram? Como era uma cidade romana, sob o domínio do Império Romano, eles se juntaram lá e tentaram capturar Paulo, dizendo que ele estava arrumando confusão na cidade, pregando um novo rei, que não era César, a mesma acusação que fizeram para Jesus. E a situação ficou tão difícil para Paulo, que eles chegaram na casa de Jason, que estava recebendo Paulo, e eles não encontraram Paulo, nem Paulo, nem Silas, nem Timóteo. E eles pegaram Jason e mais alguns que estavam na casa e levaram perante os romanos. E eles só foram libertados após o pagamento de uma fiança. E está lá no começo do capítulo 17 de Atos. Você pode ver isso lá, conferir esse texto depois. Pois bem, sabendo dessa situação, Paulo saiu de Tessalônica e foi para Bereia, que era uma cidade do lado, bem próxima de Tessalônica. E lá em Bereia, a recepção foi diferente, porque Paulo usou da mesma estratégia. Paulo chegou, foi na sinagoga, e, abrindo e lendo as Escrituras, foi explicando para eles Jesus através das Escrituras. Só que os bereanos, eles examinaram as Escrituras para ver se aquilo que Paulo estava dizendo era realmente aquilo que estava escrito. E eles, constatando que Paulo falava a verdade, muitos se converteram em Bereia. Só que aqueles que estavam em Tessalônica, sabendo que Paulo estava na cidade do lado fazendo a mesma coisa, o que eles fizeram? Foram atrás de Paulo, lá em Bereia. E Paulo teve que, mais uma vez, sair fugido. Só que dessa vez ele não foi para a cidade vizinha. Os bereanos acompanharam Paulo até o porto, onde ele pegou um barco, um navio, e foi até Atenas, que se distanciava ali da região onde ele estava, de Bereia, pelo menos uns 500 quilômetros. Então foi uma viagem um tanto mais longa. Então Paulo não foi para a cidade do lado. E não era só uma distância geográfica, mas era uma distância cultural enorme. Atenas era uma cidade completamente diferente. Atenas não era mais aquela cidade que tinha sido outrora. Ela já não ostentava mais toda a sua glória, todo o seu esplendor. Porque o esplendor de Atenas foi por volta do quinto ao quarto século antes de Cristo. Ali foi o apogeu. Ali eles tinham uma grande frota de navios, tinham uma grande população, tinham muita riqueza. Mas Atenas, ainda assim, era uma cidade muito importante, porque Atenas, ela era um centro educacional, onde normalmente os filhos dos abastados romanos iam estudar. Era um centro filosófico, acadêmico. Atenas ainda tinha algum resquício da sua glória de outrora. Então, Paulo foi enviado para um contexto completamente diferente daquele contexto do judeu que ele conhecia. Ele chega nessa cidade e ele prega lá no Areópago. E a gente vai destacar aqui três pontos para que a gente possa entender o que Paulo fez diante dos atenienses. E o primeiro ponto, que serve também para mim e para você, é que nós devemos levar o Evangelho a todas as culturas. Então, lembrando que o livro de Atos é um livro missionário, que conta o início da igreja e como o Evangelho ele foi espalhado. Lá em Atos 1:8 tem um versículo que é muito conhecido de todos. Jesus dizendo aos discípulos: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Bem, os confins da terra para eles naquele momento era o Império Romano, era tudo que eles conheciam. Então Paulo não estava tão longe assim dos confins da terra para eles naquele momento. Então, o que nos é pedido aqui pelo próprio Cristo é que nós, eu e você, como discípulos dele, levemos o Evangelho, a sua palavra, a todos os lugares onde andarmos, seja a nossa circunvizinhança ou os confins da terra. Nós somos chamados a fazer isso. Agora, não é fácil, porque já é difícil muitas vezes a gente falar para as pessoas que têm a mesma experiência de vida e vivem na mesma cultura que nós vivemos. Agora, falar para uma pessoa que vive numa cultura diferente já é muito mais difícil. E nós vamos ver como Paulo agiu, porque Paulo ele foi levado a Atenas para revelar Deus, o Evangelho, até naquela cultura ateniense que não tinha nada a ver com aquela cultura conhecida por Paulo. Não era a ideia inicial de Paulo parar em Atenas. Não fazia parte dos planos de Paulo. Na rota de Paulo da sua viagem, muito provavelmente ele seguiria toda aquela estrada que levaria ele a Roma. Ele passou por Filipos, por Tessalônica, passou por Bereia, e ele ia continuar aquela estrada. Mas os planos de Deus não eram esses para ele. Ele foi levado para um lugar completamente diferente. E é muito interessante que no verso 16 do capítulo 17 que nós lemos, a palavra de Deus diz que quando Paulo chegou em Atenas, o coração dele se revoltou com toda aquela idolatria do povo. E eles estavam completamente perdidos sem Cristo. E eu fiquei me perguntando, quando eu li esse texto, se meu coração ainda se revolta, ainda dói, ainda se condói, quando eu vejo a idolatria do povo. Será que a gente ainda se incomoda com isso? Porque a idolatria está aí por todo lado. E eu não estou falando só da idolatria a estátuas, a ídolos. Estou falando só disso. Falando da idolatria do coração, que coloca tantas coisas no lugar de Deus. Pois bem, Paulo, ele se incomodou com isso. A idolatria em Atenas era tão escancarada que, naquela época, Atenas, pelos estudiosos, tinha aproximadamente 10 mil habitantes. Aproximadamente. Então, não era mais aquela cidade tão apoteótica quanto já foi. Agora, vocês sabem quantos mil ídolos tinha em Atenas naquela época? Aproximadamente 30 mil. Aproximadamente 30 mil. Então, os romanos brincavam com os atenienses, dizendo que era mais fácil achar um deus em Atenas do que um homem. Era 3-1. Mais ou menos essa proporção. Então, assim, os atenienses eles se cercavam por todos os lados de deuses. Então, a idolatria era algo muito latente naquela cultura. Você imagina? 30 mil. 30 mil. Era muita coisa. E o que que Paulo fez quando ele chegou lá? E ele viu aquela idolatria. E ele viu aquilo tudo. Paulo saiu correndo. Paulo falou, Deus, manda fogo, destrói tudo, que esses aqui estão perdidos. Não foi isso que Paulo fez. Paulo, ele revelou o evangelho de Deus àquela cultura. E o texto diz, que lá no verso 17, que ele usou da mesma estratégia no começo. O que ele fez? Ele ia para as sinagogas, e ele falava com os judeus e aqueles que eram simpatizantes ou convertidos ao judaísmo. E para aqueles, ele falava da maneira como ele estava acostumado a falar. Ele mostrava as escrituras e falava de Jesus. Só que o texto também diz que ele ia à praça, em algumas versões, no mercado, que é no grego, o ágora. Que era qual lugar? Era o lugar da cidade onde você ia se você quiser saber alguma novidade. Então é o seguinte, você quer saber o que está acontecendo em Atenas, você quer saber das últimas notícias, você quer encontrar o povo, você vai no mercado. Você vai na praça do mercado, que é lá que está o movimento, que é lá que as pessoas se encontram, que é lá que a muvuca acontece. Então foi lá que Paulo foi. E diz a palavra que ele estava lá todos os dias apresentando o evangelho. Paulo estava lá pregando. E aí me apareceram alguns camaradas intrigados com aquilo que Paulo falava. Os epicureus e os estoicos. Aí você fala, quem são esses aí? Quem são esses filósofos que apareceram aí no caminho de Paulo? Bem, os epicureus eram pessoas que acreditavam que se existisse algum Deus, esse Deus não tinha nada a ver com o mundo de hoje. Então eles ficavam no mundo e os fatos aconteciam aleatoriamente, ao acaso. Então eram pessoas que assim, olha, Deus criou, né, se é que existe um Deus ou alguns deuses, sei lá, mas se ele criou e abandonou. Ele largou cada um à sua própria sorte e cada um que se vire. Então, já que você está nesse mundo, viva, aproveite, porque no final da sua vida, quando você morrer, tem nada esperando. Tem gente que pensa assim ainda, né? Você já deve ter ouvido alguém com uma ideia muito parecida com essa, né? Bem, se Deus criou o mundo, ele não se importa com o mundo. Porque se ele se importasse, não tinha tanta coisa ruim acontecendo. Então, ele abandonou cada um à própria sorte e cada um que se vire. E já que é assim, vivamos, aproveitemos o que pudermos. Essa era a ideia básica aqui dos epicureus. Os estoicos eram um pouquinho mais complicada a história. Aí o pensamento é um pouquinho mais complicado. Eles acreditavam que o universo era uma espécie de fogo e em cada homem havia uma centelha de razão eterna que deveria ser estimulada. O homem, eles acreditavam, será feliz quando não quiser que as coisas sejam diferentes do que são. Ele as aceita e responde um ciclo da natureza ao ciclo da história e à cultura como uma aceitação voluntária. Ou seja, se você quer ser feliz, aceite como a sua vida é, com a razão que você tem. Então pense, porque não vai adiantar nada você lutar com a vida, porque é isso aí que está aí, ponto, e acabou. Então o homem tem que usar da sua razão para não sofrer, porque não adianta sofrer. Porque já que é assim mesmo que vai acontecer, para que eu vou sofrer? Eu vou passar por isso, ponto, e acabou. Eu não preciso sofrer. Eu não devo sofrer. Aceita que dói menos. Era mais ou menos isso. Aceita que dói menos. Então, para esses camaradas, se Deus existisse, ele também não estava nem aí. E para nenhum dos dois grupos, nem os epicureus, nem os estoicos, havia vida após a morte. Morreu, acabou. Ponto. Morreu, acabou. E foi com essa cultura que Paulo se deparou. E você não se deparou já algumas vezes com pensamentos muito parecidos com esse? Pessoas que te diziam mais ou menos essa coisa, mais ou menos essas mesmas ideias? E a gente pode aprender com Paulo um pouco de como tratar com isso. Como lidar com essas ideias tão conflitantes. E é engraçado, no verso 18, eles falam assim: o que que esse plagiador ou paroleiro, em algumas versões, quer dizer? Sabe qual que é a ideia aqui? Sabe o que que eles falaram sobre Paulo? Eles falaram sobre Paulo o seguinte: Paulo é semelhante a um pássaro que pega uma migalha aqui e leva para ali, que pega uma semente aqui e leva para ali, mas nenhuma das ideias é dele. Ele pega a ideia de um aqui, leva para o outro ali. Ele pega essa ideia aqui e leva para o outro ali. Ou seja, Paulo só é o fofoqueiro que pega daqui e leva para ali. Ele não tem nenhuma ideia própria. Então eles falavam: esse cara não sabe do que está falando. Então eles... Agora, uns outros já falaram assim: bem, ele está falando de algum outro Deus que a gente não conhece. Porque Paulo falava de Jesus, né? E falava sobre a ressurreição. Aí eles: opa, tem umas ideias meio diferentes aí. O que que esse camarada está querendo dizer com isso? E às vezes, gente, o evangelho ele parece loucura para os outros. Muitas vezes, né? Quantas vezes a gente prega o evangelho? Que ideia de louco essa que você estava me falando? Que ideia mais maluca? Que Deus virou homem, veio aqui, viveu, morreu, e agora eu sou salvo por causa dele? Mas que conversa de louco. Faz menor sentido. Para alguns não faz. Para alguns não faz. Parece loucura. E Paulo se deparou com essas pessoas. Paulo se deparou com isso. E aí, o que que eles fizeram? Já que Paulo conseguiu a atenção deles, eles levaram Paulo para o Areópago, né? E o que que é o Areópago? O que que era, né? O Areópago, ele era um conselho, a corte dos Ares. Porque quem era Ares? Era o deus da guerra. Então, o Areópago quer dizer corte dos ares, ou corte do deus da guerra e do trovão. Ares era o deus da guerra e do trovão. Na época de Paulo, antigamente, nos tempos áureos de Atenas, onde é que eles se reuniam? Na colina de Marte. Olha só, que negócio, né? Onde que era isso? Se vocês já... Eu não tive a oportunidade de ir à Grécia ainda, mas gostaria muito. Não ia achar ruim, não. Tá? Mas quando você vê lá nos vídeos, você vê aquelas ruínas, você não vê um palácio grande com um monte de colunas, o Partenon? Lá em cima, aquela parte alta da colina é chamada de Acrópole, que é a parte onde ficam todos os monumentos gregos, que é a parte alta da cidade, que está acima da colina. Abaixo um pouco estava uma colina um pouco menor, e era nessa colina que se reunia o Areópago. Era ali, logo abaixo daqueles monumentos que você vê. Então, na época de Paulo, já não estava mais tão assim. Eles já não eram mais tão importantes ou tão influentes, porque a Grécia estava sob domínio romano, como todo aquele mundo antigo. Só que eles ainda tinham alguma jurisdição na cidade de Atenas. Então, era como se fosse um pequeno tribunal. Então, eles pegaram Paulo, levaram para esse conselho, para que eles avaliassem se aquilo que ele estava dizendo poderia ser dito. Se aquilo que ele estava dizendo não ia causar nenhum tipo de confusão. Então, eles foram avaliar. É claro que a oposição aqui é muito diferente da oposição que Paulo enfrentou em Tessalônica, que era uma oposição violenta. Paulo fugiu de Tessalônica porque ele enfrentou uma oposição violenta. Aqui a oposição é diferente. Aqui a oposição está mais no campo das ideias. Então vamos ouvir ele para ver se há alguma razão nisso que esse paroleiro está dizendo. Então levaram ele para esse conselho. Levaram ele até lá, esses filósofos. Então, o que a gente vê no versículo 20? Versículo 20 diz assim: vocês estão trazendo coisas novas para os nossos ouvidos. Por isso queremos saber o que essas coisas significam. E aí entra a questão da curiosidade daquele povo. Porque logo no verso 21, Lucas diz que, bem, os atenienses não se ocupavam de outra coisa a não ser ouvir as novidades. Bem, eles gostavam de uma fofoca. Os atenienses gostavam do negócio. Ouviu uma novidade? Opa! Conversa essa nova aí que eu não escutei ainda. Então eles eram curiosos a esse respeito. Ainda bem que a gente não é assim. A gente não gosta dessas coisas. Hoje em dia não tem programa de fofoca na televisão de jeito nenhum. E não dá de audiência. Saber da vida dos famosos, então, ninguém quer saber. Mas, enfim, os atenienses, eles gostavam de uma novidade. Coisa de ser humano. E aí, quando Paulo traz essa ideia diferente, ele chama a atenção. E aí, ele é levado a esse conselho. E aí, Paulo tem que usar de uma estratégia diferente. Por quê? Quando ele ia para a sinagoga, ele falava, ele pegava as escrituras, ele abria o Antigo Testamento, e ele lia as escrituras e mostrava para eles: olha aqui, ó, está falando sobre Jesus aqui. É desse aqui que eu estou falando. Agora, se ele chegasse para um ateniense e falasse assim: olha, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, eles iam olhar para ele: quem são esses? Quem que é Abraão? Isaac? De quem que você está falando? Não adiantava ele chegar para eles e explicar, e expor o Antigo Testamento. Eles não conheciam, não fazia parte daquela cultura. Não ia adiantar nada, ele ia só perder tempo e perder a atenção daquelas pessoas. Não fazia parte do mundo deles. E ele também não chegou para eles e simplesmente disse assim: olha, está tudo errado aqui, vocês vão tudo para o inferno, porque vocês estão adorando um monte de Deus aí, está tudo errado. Então, tudo isso aí que vocês fazem na cultura de vocês, está tudo errado. Vocês vão morrer todo mundo, não vai sobrar um aqui. Tem nenhum, não vai sobrar um ateniense para contar a história. Que é uma coisa que faria o quê? Afugentaria aquelas pessoas. Se você chega por uma pessoa e vai pregar o evangelho para ela, e você olha para ela e fala assim: você vai para o inferno, sua vida está toda torta. Ele vai falar: Beleza, amigo. Segue a sua vida, que eu sigo a minha, e da minha vida cuido eu. Certo? Beleza para você? Então, Paulo não fez isso. Mas Paulo fez o quê? Paulo criou uma ponte entre o evangelho e a cultura. Paulo conseguiu uma ligação entre o evangelho e a cultura. E a gente está cercado de cultura ao nosso redor. E a gente deve levar o evangelho, como bem disse o irmão Leonardo, nós somos missionários. Ou por vocação, ou por convocação. Nós somos. E a gente vai levar o evangelho a pessoas que já têm uma história, que já têm uma cultura, que têm um entendimento da vida. E como é que a gente vai fazer isso? Chutando o balde? Ou tentando criar algum ponto de ligação com essas pessoas? Seja na sua vizinhança, seja na sua sala de aula, seja no seu trabalho, você convive com pessoas que têm culturas diferentes. E levar o evangelho a essas pessoas dentro dessa cultura é um desafio para nós. Assim como era para o apóstolo Paulo aqui em Atenas. Mas nós somos convidados a fazer isso, convocados a fazer isso. A criar essa ponte de ligação entre a cultura e Deus e o evangelho. Eu ouvindo o pastor Luiz Saião, ele deu um exemplo que eu achei muito bacana. E ele conta uma história assim, que um amigo dele missionário, era missionário lá em Angola. E ele ia levar o evangelho a uma tribo que ficava muito isolada, vivia numa montanha muito isolada. E esse amigo dele teve que ir com o tradutor porque eles não falavam a língua, eles tinham a própria língua. E quando eles chegaram lá nessa aldeia, reuniram o povo da aldeia, os líderes daquela aldeia disseram assim: olha, escuta aqui, vocês não vão falar nada. Primeiro vocês vão escutar a nossa história, para depois, quem sabe, vocês falarem. E aí, eles começaram a contar a história deles. Eles falaram assim: olha, há muito e muito tempo atrás, todas as pessoas na Terra falavam a mesma língua. Mas a divindade, ela separou as pessoas por línguas, e as pessoas começaram a falar línguas diferentes. E o nosso povo começou a peregrinar pela terra, porque ele não entendia os outros povos, ele começou a andar. E ele andou por muito tempo até chegar aqui. E aqui a gente se estabeleceu, e a gente vive até hoje. E aí o missionário falou assim: bem, eu tenho um livro aqui que conta a história do seu povo. Aí eles: como assim conta a história do nosso povo? Ele falou assim: eu posso ler para vocês? E ele abriu lá em Gênesis e contou a história da Torre de Babel. E aí, quando ele terminou de ler a história, o povo olhou assim para ele e disse: não é que esse livro é bom? Não é que esse livro é bom mesmo? Então a gente vai querer escutar mais sobre isso. Ele criou uma ponte. Ele criou uma interseção entre a cultura daquele povo e o evangelho. E ele conseguiu a atenção daquelas pessoas dessa maneira. Então esse é o nosso primeiro ponto. Levar o evangelho a todas as culturas. Porque o evangelho, ele está acima de todas as culturas. Acima de todas elas. E o segundo ponto é que nós devemos apresentar Deus, as pessoas e a cultura. Nós devemos apresentar Deus. Olha lá o verso 22. Vocês deixem a Bíblia aberta aí que a gente vai dar umas passeadas aí, vai voltar o texto sempre, tá bom? Atos 17, 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Então Paulo, ao invés de chutar o balde, ao invés de falar, olha, vocês têm mais Deus do que homem nessa cidade, é absurdo. Ele fala assim, bem, estou vendo que vocês são bastante religiosos, né? Estou vendo que vocês são bastante religiosos. Então ele conseguiu a atenção daquelas pessoas e não o desprezo, porque ele usou dessa estratégia. E aí o texto continua no verso 23. Porque andando pela cidade, observando os objetos de culto de vocês, encontrei também um altar no qual aparece a inscrição: ao Deus desconhecido. Porque o que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquilo que eu lhes anuncio. Paulo foi muito perspicaz aqui, né? Altares a Deus desconhecido eram conhecidos no antigo mundo, no antigo mundo romano, e foram encontrados não em Atenas, mas em Persépolis, se eu não me engano, altares com essa inscrição. Então, é uma descrição real. E qual que era a ideia desse altar ao Deus desconhecido? Bem, para não deixar ninguém triste, para não deixar nenhum Deus descontente, para eu não ser culpado por ninguém, eu vou colocar o Deus desconhecido, porque se algum Deus algum dia vier me cobrar, eu vou dizer, não, mas o seu altar era aquele lá, ó. Ao Deus desconhecido. Então eu estou coberto. Então, era aquele, ó, vou me garantir aqui, né? Vai que... E tem gente que é assim, né? Tem gente que é assim, né? Na dúvida de qual religião é a certa, eu vou seguir todas que eu puder, né? Para não deixar ninguém triste. Para não deixar ninguém triste, eu vou seguir tudo aquilo que eu puder. Então, eles eram assim, né? Bem por aí, bem político. Então, não vou deixar nenhum Deus triste, né? Então, eu vou colocar, né, um Deus desconhecido aqui, porque se alguém algum dia me questionar, eu falar, é porque eu não sabia o seu nome e nem a sua aparência, mas eu deixei um lugar reservado para você. Olha como eu sou cara bacana, né? Vai que aparece um que eu não conheço. Já pensou? Já tinha 30 mil. Eita, vai. Se aparecesse mais algum. Então, Paulo, ele pega algo que eles já tinham, e ele dá um novo significado. Ele fala assim, então, olha, esse Deus desconhecido aí de vocês, eu conheço. Eu conheço. Eu vou apresentar ele para vocês. Esse Deus que vocês colocaram aí, que vocês não conhecem. Então, ele aproveitou essa lacuna de conhecimento que eles admitiam que tinham. Porque eles admitiram com aquela inscrição e que eles não conheciam todos. Bem, já que vocês não conhecem, deixa eu apresentar para vocês esse Deus desconhecido. E ele sabe que isso atrairia essas pessoas, pelo menos por um certo tempo, né? E os estoicos eram aqueles que diziam que Deus era aquele que largou a gente, né, no mundo. Então, bem, peraí, então ele está dizendo que esse Deus que a gente diz que a gente não pode conhecer, porque ele fez e largou, a gente pode conhecer? Que história é essa? E também, os estoicos, porque eles diziam que, bem, o sofrimento humano é o sofrimento humano, viva desse jeito e ponto, acabou. E Paulo está dizendo, e de repente Paulo colocou uma pulga atrás da orelha deles, assim, bem, espera aí, ele está dizendo então que esse Deus se relaciona com a gente? Eu posso ter acesso? Posso ter esse contato? Vamos escutar o que esse homem quer dizer. Então, espera aí, que ideia é essa? E aí, ele continua, verso 24 e 25, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá vida a todos, respiração e tudo mais. Paulo não pretende que Deus permaneça desconhecido. Sua primeira ênfase aqui é que Deus é o único Deus, que Ele é o Criador de todas as coisas, está acima de todas as coisas e não requer edifícios e nem serviço de homem. Ele não precisa de nada do homem. Na verdade, o que Paulo apresenta para ele é que todos nós fomos feitos por Deus e tudo que existe, e que tudo está sobre o seu governo e sobre o seu domínio. Diferente daquilo que eles acreditavam, porque eles tinham os deuses em que eles proviam as ofertas para esses deuses. Os deuses precisavam dessas ofertas. E Paulo apresenta um Deus e fala assim, olha, ele tem tudo, foi ele que criou tudo, ele não precisa de você, ele não habita em nenhuma dessas construções que você fez aqui, ele não precisa ser servido. E é muito válido a gente enfatizar uma coisa. Paulo, ele se aproveita da cultura daqueles homens para conseguir a sua atenção e para apresentar Deus para eles. Mas em nenhum momento Paulo abandona as Escrituras. Em nenhum momento Paulo deixa de ser bíblico. Apesar de formular uma coisa, para um discurso para atrair os homens de outras religiões, Paulo, de maneira nenhuma, em ponto nenhum, ele deixa de ser bíblico. Ele é totalmente bíblico em todos os pontos. E ele apresenta Deus para esses homens. Vamos continuar a leitura do texto, 26 até o 28. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus e, porventura, tateando, o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos profetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Então Paulo começa a contar aqui quem é esse Deus, que ele fez toda a humanidade de um só homem, que ele criou todas as nações, que ele controla tudo, e que por amor e gratidão a esse Deus que tudo fez, os homens podem encontrá-lo se o buscarem. Deus, ele permite ser encontrado. Diferente dos deuses que eles apresentam, que eram deuses que viviam distantes do homem, que não se aproximavam, que não se relacionavam, Paulo apresenta um Deus que é tateável, que ele pode ser sentido, que ele se relaciona, que ele é próximo. É esse Deus que Paulo apresenta, e Paulo continua usando da cultura deles, porque quando ele diz assim, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, um filósofo chamado Epimênides disse isso, um filósofo grego, falando sobre Zeus. Falando como se ele estivesse narrando de um dos filhos de Zeus, falando sobre Zeus. Então ele pega um trecho de uma poesia grega e lança aqui. E quando ele diz aqui, ó, porque somos sua descendência, também existia um poema que fala que todos nós somos da sua prole, também falando sobre Zeus. Então Paulo pega aquela cultura e diz assim, bem, eu não estou falando nada de novo. O que eu estou dizendo aqui é que o que os seus poetas disseram, mas não é sobre Zeus que isso fala. Não é sobre nenhum dos seus deuses, mas isso aqui fala sobre o Deus criador de todas as coisas. Então não é uma ideia tão nova assim. Mas ele mostra, construindo essa ponte entre a cultura ateniense e o Evangelho, criando pontos de contato com as suas crenças e, ao mesmo tempo, transformando, ressignificando isso através do Evangelho. É isso que Paulo faz, porque, com isso, ele estava mostrando para aqueles homens que, olha, Deus nunca esteve distante de vocês. Deus sempre esteve aí. Deus sempre foi alguém que pôde ser conhecido. E é o que o próprio apóstolo Paulo fala lá em Romanos, que toda a criação fala sobre Deus. E que nenhum homem é indisculpável por não conhecer Deus, porque Deus se faz conhecível de todos os homens através da sua criação. E o que Paulo mostra aqui para nós é que eu e você, nós não somos donos de Deus. Nós não somos donos de Deus. Deus está acima de todos nós. E que Deus, ele está acima de todas as coisas, mostrando que até aqueles que estavam fora da aliança de Deus com Abraão, poderiam ter um contato com Deus. Através da sua criação. É o que a gente chama de graça comum. Não é uma graça para salvação. Mas existe tanta coisa bonita e bem feita por homens que são incrédulos. Será que tudo que alguém que não é cristão faz é diabólico? Não. Não. Porque existe a graça comum. Porque Deus se revela ao homem através da sua criação. Porque o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. E existe um resquício em todo homem, lá no seu coração, da criação. Algo que clama para conhecer a Deus. Por que que durante toda a história da humanidade, as religiões nunca acabaram? O homem sempre buscou alguma coisa para adorar e busca até hoje. Nem que seja ele mesmo. Mas o homem ainda busca. Porque nós fomos feitos para isso, para adorar a Deus. Então, todos nós, de certa maneira, buscamos isso e Paulo pega essa ideia. Paulo pega essa questão e trabalha diante daquela cultura, ressignificando tudo aquilo e mostrando para eles, olha, esse é Deus, é esse aqui, ele não é desconhecido não, eu o conheço, eu estou apresentando ele para vocês. É isso que Paulo faz aqui. E Paulo continua o texto aí no verso 29. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro ou à prata trabalhados pela arte ou pela imaginação do homem. Então, Paulo, que ele trabalha aqui, ao mesmo tempo que ele declarou uma mensagem positiva a respeito do Criador, controlador de todas as coisas, o grande provedor, agora está em contato com eles e os chama para si, ao mesmo tempo demonstra que deve ser buscado não por meio de ídolos, mas como o Senhor dos céus e da terra, que se aproxima do coração de cada homem por meio do seu Santo Espírito. Então, o que, que Paulo pega aqui e fala? Deus, ele não pode ser moldado através de prata, de ouro, ele não pode tomar uma forma feita por mãos humanas, mas a gente pode ter contato com Deus se a gente buscar. A gente pode ter um contato com esse Criador, e ele é muito maior do que todos nós. E aí ele continua o texto 30 e 31. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu e deu certeza a isso a todos ressuscitando dentre os mortos. Então Paulo continua apresentando Deus para aqueles homens. Ele está dizendo assim, olha, Deus, ele é conhecível. Diferente daquilo que vocês pensam, Deus pode ser conhecido. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é o mantenedor de todas as coisas. Só que Deus é justo. E um dia, ele virá julgar a todos. E aí ele coloca aqui, através de um homem que ele escolheu, e aqui ele está falando de Cristo. E aí, ele coloca aqueles filósofos em xeque, porque para eles não existia vida depois da morte. Então, tudo que eu fizer aqui, acaba aqui, porque não tem nada depois. Não há consequências para os atos. E muita gente continua pensando assim, que não há consequências para os seus atos. Mas o que Paulo apresenta é que esse Deus amoroso, cuidadoso, que pode ser conhecido, ele julgará a todos. Existirá, sim, consequência para os nossos atos. E é isso que Paulo apresenta a eles. E eles são chamados a se arrepender. E Paulo diz assim, agora ele diz que chegou a hora que todos devem se arrepender. E se arrepender é ter uma mudança de coração e mente, se voltar para Deus, sair da idolatria, servir ao Deus vivo e esperar que seu Filho, que está no céu, a quem ele ressuscitou dos mortos, julgará todo mundo com justiça. E que tudo será feito com retidão e justiça perfeita, pois Deus é moral e julga de acordo com a sua perfeição. Então, Paulo apresenta Deus por completo para eles. Então, ele apresenta esse Deus que pode ser conhecido, ele apresenta o Deus Criador de todas as coisas, ele conta a história, resumidamente aqui, de tudo que Deus fez, mas ele também apresenta Deus como juiz. E diz assim, olha, você pode até achar bacana as minhas ideias, mas você precisa se arrepender, mudar a direção do seu pensamento e precisa se voltar a Deus, o Criador de todas as coisas. E esse é o ponto central do Evangelho, é o arrependimento. É a chamada ao homem ao arrependimento. Isso a gente não pode deixar de levar às pessoas. E para levar isso às pessoas, a gente não precisa já dizer de cara que elas vão para o inferno. Eu não preciso fazer isso, porque não sou eu nem você que colocamos ninguém lá, ou tiramos alguém de lá. Nós precisamos falar sobre isso. Mas nós precisamos falar sobre isso de uma maneira que não afugente as pessoas. Apresentar o Evangelho, apresentar Deus a cada cultura, criando pontes, criando elos de ligação e mostrando para as pessoas, olha, Deus está do seu lado, é que você não está conseguindo enxergar Ele ainda, mas Ele sempre esteve por perto. Mostre, caminhe com essa pessoa e mostre isso. E aí Paulo chega a esse ponto. E aí quando chegou a esse ponto, É que, às vezes, a gente pode desanimar, e aí eu vou para o terceiro e último ponto aqui que eu quero trazer, as respostas ao Evangelho. Porque muitas vezes a gente quer pregar e quer que a pessoa se converta na hora, porque a gente tem essa questão de você está empolgado, você está falando de Deus para a pessoa olha para você. Ah, tá. Uhum. Tá bom. E aí você murcha. Né? Você desanima, muitas vezes. Porque você tem tanta certeza e tanto amor por aquilo que você está pregando, que você fala, como é que ela não entendeu? Como é que ela não quer aceitar isso? Mas o fato é que isso faz parte, né? A nossa parte como pregador não é convencer ninguém, é apenas levar a palavra. E aí, o texto vai nos mostrar três possíveis respostas ao Evangelho. Vamos ler o texto, tá, do 32 ao 34. Quando ouviram falar em ressurreição dos mortos, uns zombaram e outros disseram, a respeito disso ouviremos você em uma outra ocasião. Paulo, a essa altura, se retirou no meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damares, e com eles mais algumas pessoas. Então, sobre o Evangelho, quando você prega, você pode ouvir basicamente três respostas. O escárnio, ou seja, a zombaria. Meu, se eu soubesse que você ia falar isso para mim, eu não tinha nem perdido meu tempo para te ouvir. Está falando bobagem. E foi isso que muitos fizeram a respeito daquilo que Paulo falou. Ah, meu, esse realmente é um paroleiro mesmo. Ele é plagiador de ideias aí, ele não sabe nem do que ele está falando. Outros, eles protelaram. Bem, sobre isso nós escutaremos você numa outra hora. Então, legal, vou pensar sobre isso. Vou pensar sobre isso. Que aquele, quem sabe, um dia, talvez, mas agora, não estou precisando disso não. Agora teve alguns que creram. E aí Lucas destaca que Dionísio, o Areopagita, que era alguém que fazia parte dessa corte. Um dos que fazia parte dessa corte do Areópago. E ele fala sobre Damares. E é notório nas narrativas de Lucas que ele destaca alguns para dizer, esse aqui que tinha uma posição mais elevada, esse aqui aceitou. Dentre eles tinham outros, mas ele coloca alguns lá. E alguns aceitaram. Então, ao pregador, cabe difundir a palavra. Nós não devemos desanimar diante das dificuldades impostas pela perseguição, pela idolatria ou pela cultura vigente, ou pela resposta negativa dos nossos ouvintes. Mas nós devemos seguir em frente, levando as boas novas do Evangelho a todas as pessoas. Às vezes a gente olha para a pessoa, olha para aquele meio e fala, bem, ali eu não vou nem falar, que ali não tem jeito. Né? Eu já fiz isso, gente. Estou falando porque eu já fiz. Né? Não, senhor, esse daí não... Vai não, vou nem falar. Mas o convite que a gente tem não é esse não. A gente deve falar para todos. É o Espírito Santo que convence. Cabe a nós falarmos. Na cultura onde nós estivermos inseridos, diante da dificuldade que possamos ou não ter. Eu convido você a fechar seus olhos e dar uma resposta para Deus diante daquilo que nós ouvimos. Eu e você, nós estamos inseridos em uma cultura. Nós estamos envoltos muitas vezes por pessoas que não creem em Deus, por uma cultura pagã, por uma cultura ateia. Mas a nossa missão é pregar o Evangelho, é levar a palavra de Deus a todas as pessoas. E para fazer isso, nós não precisamos desprezar tudo aquilo que as pessoas têm, entendendo que tudo aquilo que elas têm é ruim. Mas nós podemos pedir sabedoria ao Senhor para criar uma ponte, um contato, para que a gente possa inserir o Evangelho na vida daquelas pessoas, para que elas possam entender melhor o Evangelho. É fácil? Não. Mas esse é o convite que nos fica. Porque Paulo, pelos planos dele, ele não iria para Atenas, e muitas vezes, nos nossos planos, nós não estaríamos onde nós estamos hoje. Mas se estamos, foi porque o Senhor nos colocou lá. E se Ele nos colocou lá, nós devemos falar onde estamos, pregar onde estamos.